barra Chuchu Beleza.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. 3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Ótima tarde para você, minha excelência, você que acompanha a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV nesta quinta-feira, hoje dia 9 de setembro de 2021. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora por aqui mais um 3 em 1, até às 6 horas da tarde. Comigo, Paulo Matias, Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Rodrigo Constantino, analisando tudo que está rolando na política nacional em Brasília, e tem muita coisa para a gente conversar. Então eu, se fosse você, ficava muito atento, porque agora nós vamos para os destaques. Presidente Jair Bolsonaro muda o tom das declarações e faz publicação oficial com afirmação surpreendente. Diz ele: nunca tive intenção de agredir qualquer poder. A afirmação do mandatário federal provoca reações absolutamente imediatas. Bolsa de Valores registrou mudanças instantâneas. E o governo federal anuncia que não há mais bloqueios de manifestantes em rodovias federais. Seria este o fim da greve dos caminhoneiros? A gente vai discutir por aqui. E a análise da entrevista exclusiva concedida por Jason Miller ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan. O empresário e ex-assessor de Donald Trump foi detido aqui no Brasil em 7 de setembro por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Mas antes da gente começar o nosso programa, a gente conta sempre com a sua participação aqui no 3 em 1, respondendo a pergunta do dia. Você concorda com a greve dos caminhoneiros, com a paralisação dos caminhoneiros aqui no país? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Faz um vídeo pra gente na horizontal de até 30 segundos e envie para o WhatsApp da Jovem Pan, que é o 119-3117-0620. Repetindo aqui com calma para você anotar e mandar o seu vídeo para a gente na horizontal de até 30 segundos, 119-3117-0620. Esta mesma pergunta está no Portal da Pan em formato de enquete. O Portal da Pan, que é o maior e melhor portal de notícias desse país, corre lá então agora no www.jp.com.br e vote. Participe do nosso programa também respondendo a enquete. Vocês estão por aí no Twitter querendo participar e comentar tudo que a gente vai discutir nesta quinta-feira. A hashtag é tradicional, você conhece, é a hashtag 3 em 1. Manda aí o seu tweet, sempre muito importante a sua participação. Produção, vamos nessa. A gente tem muita coisa para falar, então bora começar o 3 em 1.
3 em 1. 3 em 1.
E olha, gente, o presidente da República acaba de divulgar uma nota em relação aos últimos acontecimentos aqui no país, em relação às últimas crises envolvendo aí ele e o ministro Alexandre de Moraes. Ele diz que nunca teve intenção de agredir quaisquer dos poderes e que a harmonia entre eles não é vontade do presidente, mas uma determinação constitucional que todos devem respeitar. Bolsonaro volta a citar o ministro Alexandre de Moraes, se referindo que divergências ocorrem devido ao inquérito das fake news. O presidente assume que suas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e que embates sempre visaram o bem comum. Ele reafirma seu respeito pelas instituições da República e as define como forças motoras que ajudam a governar o país. Bolsonaro diz: democracia é isso, executivo, legislativo e judiciário trabalhando juntos em favor do povo e todos respeitando a Constituição. Ainda na nota, o chefe do Executivo afirma que sempre esteve disposto a manter diálogo permanente com os demais poderes pela manutenção da harmonia e a independência entre eles. É justamente o que a gente vai conversar agora com os nossos comentaristas. Vou começar pelo nosso Rodrigo Constantino, diretamente de Brasília. Boa tarde, Consta. A nota acabou de sair, está repercutindo muito no Twitter. Eu falei Brasília, perdão, você está em Miami, nos Estados Unidos. Eu quero a sua opinião um pouco. Você acha que o presidente da República recuou? Como é que você viu isso e quais as consequências dessas falas? Seu microfone, Consta, acho que o seu microfone não está ligado, por favor.
Desculpa,
agora tava, sim, por favor.
Em... Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Paulo, recuou é um eufemismo, né? Na verdade, o que está sendo dito nas redes sociais é: retrata melhor a verdade, arregou, né? Isso é um pedido de desculpas ao Supremo Tribunal Federal, ao próprio ministro Alexandre de Moraes, no mesmo dia em que o seu colega Luiz Roberto Barroso solta uma notinha, grava um vídeo, chamando Bolsonaro de farsante, né? Parece que a nota foi redigida pelo Michel Temer, o ex-presidente, que está tentando pacificar o país. Os mercados, como você colocou, ficaram animados. É a grande sociedade aberta em funcionamento, né? Mas tem um probleminha nessa história toda. É que o tal sistema, que é bruto, companheiro, né? O Brasil tem dono e são poderosos, estão aí há muito tempo. Esse tal sistema tinha declarado guerra a uma parcela da população significativa. Aquela parcela da população que se identifica com valores mais à direita, que se identifica, de certa forma, com o presidente, apesar de eu sempre ter deixado claro que as manifestações não eram bolsonaristas, e sim patrióticas, e continuam sendo. Não é à toa que muita gente está se sentindo hoje, com toda a razão, traída pela postura do presidente, porque não é uma lealdade a um indivíduo ou a um político. É, há um princípio, há valores, há costumes, há tradições que estão ameaçadas, porque esse tal sistema, na figura principalmente de alguns ministros que abusam do arbítrio, quer expelir essa parcela da população. Já tem prisões arbitrárias, já tem perseguição escancarada, censura. Então essas pessoas estavam reagindo, deram um brado retumbante, mostrando força política, inclusive de Bolsonaro, como o principal representante dessa parcela do povo. E no, dois dias depois dessa demonstração de força, o presidente dá uma incrível demonstração de fraqueza, de alguém que sucumbiu ao próprio sistema, que declarou guerra ao povo. Então é só fazer o silogismo, não é uma questão lógica. Parece que o povo não vai ficar muito feliz com essa postura do presidente agora. Alguns ainda vão insistir que ele está jogando xadrez 4D. Se é o caso, ele acabou de tomar um xeque-mate em três dimensões, né? Porque, de novo, Paulo, não há como você extrair uma limonada desse limão. Alguns estão especulando se numa espécie de acordo está na mesa, por exemplo, o Alexandre de Moraes enterrar definitivamente o tal inquérito de fim de mundo. Se isso acontecer nos próximos dias, menos mal, meno male, como diriam, né? Mas ainda assim, a gente sabe que há uma postura arbitrária, persecutória, e que não é só de um ou outro ministro. Tem toda uma postura da mídia, tem toda uma postura de partidos de oposição e do próprio Supremo, que vem, sim, tentando não só derrubar o Bolsonaro, como extirpar essa direita toda que ele supostamente representa. Querem voltar àquilo que era antes, com muito mais harmonia e também muito mais corrupção, onde havia só a esquerda. O PSDB e o PT disputando poder. Então, se é esse o jogo, se é esse o cenário, é uma enorme decepção para esse povo todo que se mobilizou para ir às ruas. Repito, não defender Bolsonaro, mas aquilo que ele supostamente incorpora ou defende, representa. Então, agora o povo está por conta própria, pelo visto, porque Bolsonaro afinou, mas não foi pouco, não. Afinou num nível que sua voz está indistinguível daquela de Randolph Rodrigues.
Muito bem, Constantino. Bruna Torlé, vou passar para você, justamente citando um trecho aqui que me chama bastante a atenção dessa nota que foi publicada há minutos pelo presidente da República. Ele diz o seguinte: por isso quero declarar que minhas palavras, por vezes contundentes, decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum. Em que pesem suas qualidades como jurista e professor, existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Chamou de canalha na terça e hoje tem naturais divergências, Bruna.
Olha, Paulo, eu acho que as pessoas, né, a gente não pode confundir as expectativas como cidadãos que querem ver as coisas mudar com o tempo da política. Eu acho que esse é o principal problema do movimento conservador, da base de apoio do Bolsonaro. E porque é o seguinte, o Bolsonaro ele é um paradoxo. Ele é esse homem brasileiro cansado do sistema, indignado com a corrupção, inconformado com o fato de o Brasil ter donos, tudo isso que o Constantino disse muito bem. Ele é, como cada um dos brasileiros, alguém absolutamente inconformado com o fato de o Brasil não ter a posição de destaque que merece no mundo. Ele como cidadão, é tudo isso. O problema é que hoje ele também é o presidente da República. E em alguns momentos, ele deixa que o homem, o cidadão, se sobressaia. E é por isso justamente que ele tem esse carisma, que ele tem esse apoio, que as pessoas se identificam, tem essa empatia com o presidente. Porque ele de fato tem os mesmos sentimentos de boa parte da população que quer ver o Brasil andar. Mas ele é o presidente da República. E assim como a coroa é um fardo para toda a família real que a porta, a faixa de presidente é um fardo difícil de carregar. E é muito engraçado, né? Quando a gente leu essa nota pouco antes de começar o programa, a gente estava pensando, não, isso aqui obviamente não foi redigido pelo Bolsonaro, é o quê? André Mendonça? Tá, não, Michel Temer. Bom, Temer, vocês sabem que tem um livro de poesias, né? E aí a cartinha a gente vê que é muito bem escrita. É interessante porque eu entrevistei o Temer para a revista Esmeril não faz duas semanas, tá? Deve fazer duas semanas, no meio da crise, antes do 7 de setembro. E eu perguntei para ele, eu falei, mas Michel Temer, você acha que realmente essa crise vai se resolver? E ele foi muito afirmativo, o Paulo lhe disse, não, eu acho que sim. Assim, com uma convicção que deu para perceber que ele trabalhou bastante nos bastidores, ele teve essa intenção, ele foi convocado, né? E a gente percebe que foi algo a pedido do Bolsonaro, porque por mais que o Bolsonaro seja esse cidadão brasileiro, como todos os brasileiros, indignado com tudo que está de errado no Brasil, com a ajuda aí de um pouco de reflexão e talvez até o conselho do Michel Temer, que é algo que ele me falou na entrevista, né? O Michel Temer me falou, olha, quando você é presidente, você já não responde por você, você como cidadão, você responde por uma nação, pela estabilidade de uma nação. Então você tem que voltar atrás, você tem que baixar o tom, por mais que você deteste tudo isso. E eu acho que o Bolsonaro finalmente compreendeu que o fardo da cadeira elétrica é muito mais pesado do que ele imaginava, né? Porque eu imagino o quão difícil, eu não consigo nem imaginar o Bolsonaro lendo essa nota. O Temer eu imagino, o Bolsonaro não. Porque o fator homem, cidadão indignado, é mais forte nele, às vezes, que o de chefe da nação, chefe de Estado. Mas o fato de ele fazer esse gesto é uma demonstração de sacrifício. Eu não vou aqui concordar hoje com o Constantino, que disse que ele afinou e está com a vozinha do Randolfo. Por quê? Porque eu tenho convicção plena de que para o Bolsonaro foi um sacrifício ter emitido essa nota. E eu acho que se ele fez isso, foi também por patriotismo, né? Porque ele, da mesma maneira que ele eleva o tom e representa a indignação do povo brasileiro nos momentos em que ele tem a oportunidade para dizer, olha, eu entendo o sentimento de vocês, quando ele se vê com a faixa presidencial, como chefe da nação e o Brasil em caos e inflação subindo, ele fala, caramba, o sacrifício é grande, mas tudo bem, vamos lá. Então eu entendo assim, eu entendo como um gesto de sacrifício de alguém que compreendeu que o tempo da política não é o tempo das expectativas pessoais, são décadas. Eu acho que é muito bom para o movimento conservador perceber que não é o governo Bolsonaro que vai definir o seu sucesso, são só os anos de existência de trabalho. Tem que dissociar o movimento conservador e Jair Bolsonaro, porque o tempo da política é longo e exige paciência e sacrifício.
Muito bem, Bruna Torlá e Jorge Serrão, eu fico me perguntando aqui, as pessoas que foram às ruas no dia 7 de setembro, na terça-feira, com um discurso um pouco mais firme de oposição ao Supremo Tribunal Federal, como é que você acha que essas pessoas leram essa nota?
Saudações, meus amigos e amados haters, um beijo bem no meio do coração dos meus queridos censores, meu blog Alerta Total continua censurado e eu nem sei porquê, mas vamos lá. Eu tomo banho gelado todo dia, mas eu não tenho nenhum problema com isso. Acho que hoje as pessoas devem ter se sentido tomando um banho gelado em pleno inverno com esse recuo obrigatório do presidente Bolsonaro. Mas o que ele fez também me fez voltar à minha infância. Eu tinha 13 anos de idade, estava no hospital vendo a minha mãe morrer de câncer e a minha mãe me deu uma bronca, porque ela estava me achando muito intransigente em algumas questões. Ela me deu uma bronca pesada, citando um provérbio japonês. Ela disse para mim: meu filho, tem horas em que você tem que ceder para conquistar, ou então a vida acaba com você. Isso me dói muito, porque é uma imagem que eu vejo a minha mãe definhando, morrendo de câncer. Câncer no pâncreas, toda amarela. É assustadora. Essa imagem, para mim, é uma imagem assustadora. Até peço desculpa de estar evocando essa imagem para vocês. Mas o Bolsonaro talvez tenha passado por esse mesmo momento. Figadal. Você não tem saída. Você avançou além do que poderia do ponto de vista institucional e chegou o momento de recuar. Não teve jeito para recuar? Então, a solução é consertar a situação da melhor maneira possível. Não dá para fazer a limonada com limão, faz com pedra. Esse que vai ter que ser o caminho para Bolsonaro. Novamente, o presidente terá que agora, diante desse recuo estratégico ou tático, ainda não sei definir bem claramente o que ele é, ele vai ter que sim que convocar esse Conselho da República para que tenhamos uma conversa séria no Brasil sobre o equilíbrio institucional. Porque ontem, vamos lá, a gente não pode esquecer a história recente. Ontem foi lida uma carta no Supremo Tribunal Federal pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, falando pelo próprio presidente, falando pelo próprio Supremo Tribunal Federal, estou frisando isso. E essa carta, praticamente, o Supremo enquadrou Bolsonaro por crime de responsabilidade para justificar o impeachment. Isso, do ponto de vista institucional e jurídico, é gravíssimo, porque o órgão que julgaria mais na frente o próprio presidente já estava dando a sentença de morte dele. Isso, tecnicamente, ou é fascismo ou é Inquisição. Você escolhe aí se você prefere Adolf Hitler ou Torquemada, né? Eu não tenho preferência por nenhum dos dois, mas foi isso que aconteceu ontem e isso é muito grave. Hoje, ministro Luiz Roberto Barroso também volta a fazer uma declaração pesada contra o presidente da República, que até será analisada em nosso programa. E o mesmo Supremo tomou a decisão definitiva de que a impressão pelo voto da urna eletrônica é inconstitucional. Hoje, tudo hoje, tudo hoje. E aí, pertinho das 4 horas agora, tivemos esse recuo estratégico ou tático de Jair Bolsonaro. A situação brasileira agora, o que se espera é que o presidente assuma o papel de presidente e agora, num novo estilo que nem chega a ser paz e amor, parta para uma negociação concreta. Recentemente, ele recebeu 2 ligações telefônicas do ex-presidente José Sarney, que também, por coincidência, fez 2 ligações telefônicas para Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o que a gente conclui de tudo isso? O establishment no Brasil, os donos do poder, eles sabem jogar o jogo como eles querem que seja jogado. E nós, oposição, nós que queremos mudança estrutural, temos que aprender maneiras mais eficazes de mudar o jogo.
Muito bem. Constantino, vamos continuar a nossa análise aqui, justamente agora envolvendo a participação do ex-presidente Michel Temer, porque é forte isso, né? O presidente da República procurou o Temer, mandou avião para pegar o Temer aqui em São Paulo, levou o Temer para Brasília, almoçou com o Temer sentou ao lado dele, redigiu essa carta, ou seja, o que mudou no Bolsonaro de terça para hoje?
Então, Paulo, a gente não sabe, né, o que aconteceu aí nesse in-between, nesse interregno breve, e alguns estão querendo acreditar que o presidente Bolsonaro está fazendo um movimento absolutamente estratégico, porque às vezes você parecer fraco pode ser uma estratégia inteligente, né, para fazer o seu inimigo, o seu adversário, se mexer de uma forma mais confiante. Eu adoraria acreditar nessa tese, adoraria. No mesmo dia, porém, que o presidente soltou essa nota, provavelmente escrita pelo Temer, eu só imagino que ele deve ter tido uma tentação enorme por ego de colocar Mesóclise ali, mas evitou para não dar muita bandeira, ele elogiou também, o presidente Bolsonaro, a China, né? como essencial para o Brasil, para as vacinas. Então é um pacote completo de decepção, né? Eu entendo, e eu tento analisar com certa justiça sempre, eu entendo o peso da cadeira, a necessidade de ser responsável, o mercado está comemorando, né? Imagino que o ministro Paulo Guedes esteja feliz também, ele que estava, inclusive, com negociações importantes no Supremo, né, para a agenda econômica. Então, tudo isso é muito delicado. E outra coisa que a gente precisa ser realista é que bater de frente com um sistema, né, que está um tanto apodrecido, mas é robusto, um sistema que aguentou Sarney, Collor com confisco, Lula, né? É um sistema robusto, de certa forma. Os sobreviventes do sistema, eles não são sobreviventes à toa. Você tem que respeitar, não necessariamente a ética, os princípios, mas o poder de sobrevivência, a força, né? Peitar esse sistema é algo muito duro. Então, o presidente Bolsonaro veio com uma postura, um discurso e de certa forma, uma agenda em que pese por governabilidade ou sobrevivência política, trazer parte do Centrão para dentro e tudo isso, ele veio com um discurso e uma agenda de ruptura, disruptiva. E isso é muito traumático. Olha a reação, olha a Febraban, junto com a Fiesp, junto com a mídia, em peso, demonizando, massacrando o presidente todo dia, no meio de uma pandemia, e não obstante ele conseguiu arrastar mais de 1 milhão de pessoas para as ruas. Não foi só para ele, foi pelo sentimento de pátria ameaçada, democracia em risco, soltura de Lula. Eu já disse isso várias vezes aqui, o denominador comum era muito mais o que os adversários estavam fazendo, né? Era condenar a postura arbitrária do Supremo, condenar a perseguição, a censura, a soltura e a elegibilidade do Lula. Era muito mais isso. A indignação da população é essa. Então, é muito mais do que amor ao mito, que é uma narrativa da oposição, gado, robô, isso é narrativa da oposição. São indivíduos autônomos, não autômatos, autônomos, e que têm bandeiras diferentes, mas uma sensação difusa de indignação, de revolta contra esses abusos, né? Então, é isso que estava estampado ali. O sistema está reagindo, e o sistema é forte. Então, não sei se o presidente Bolsonaro sucumbiu de vez, ele dá a entender que sim, ou se ele está dando um passo atrás, na verdade, uma corrida de 100 metros atrás, para dar um salto depois, né? Isso é a esperança de muitos que ainda apoiam o presidente achando que ele tem alguma carta na manga. Mas, de novo, né? Ele teve ali aquilo que ele pediu. O povo tem que me mostrar, o povo, preciso de vocês, a fotografia. O povo vai lá e cumpre com a sua parte. E o presidente elogia a China e solta uma carta escrita pelo Temer pedindo praticamente desculpas ao Alexandre de Moraes. Bom, se ele tiver uma estratégia de xadrez 4D, eu espero que ele tenha e que ele vai ser um cara muito mais brilhante que o Kasparov. Porque o que nós estamos vendo, né, parece algo bem mais simples, rudimentar e tem um nome, né? O sistema conseguiu dobrá-lo.
Bruna, enxergando essa situação, tentando analisar justamente essa nossa situação agora com essa repercussão aí, visto a nota do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da República dialoga muito com os ponderados, né? Que não queriam, por muitas vezes, o próprio mercado financeiro, que essa instabilidade continuasse. As pessoas estão vendo com muitos olhos positivos, Serrão, essa nota, mas do outro lado ele também não dialoga e vai na contramão, né, em relação às pessoas mais radicais, aqueles que estavam buscando atitudes mais incisivas por parte do presidente da República. Você vê com bons olhos, você acha realmente que isso foi mais positivo do que negativo, pensando nessa estratégia eleitoral?
Veja, eu não sei nem se cabe falar em estratégia eleitoral. Eu acho que o Constantino está muito certo quando ele diz que não tem estratégia 4D nenhuma isso aí, que é um recuo de 100 metros, que é um negócio rudimentar. Eu lembro quando o filósofo Olavo de Carvalho dizia, bom, sem ter nada, vocês vão eleger um presidente conservador sozinho? É jogar o homem aos leões. E ele estava correto. Então, a dificuldade, o sacrifício que tem sido para esse governo se manter de pé é algo de que ninguém tem absolutamente dúvida. Agora, o problema é o seguinte, o governo tem que ir até o fim. O que eu entendo, Paulo, é o seguinte, Quem serão, quantas serão as pessoas que terão a racionalidade de compreender que o tempo da política é longo e exige paciência e que não é um mandato que vai ser disruptivo como todos esperavam? Não importa que o Bolsonaro tenha apresentado uma agenda disruptiva, ele cumpriu essa agenda. Ele foi até o limite para demonstrar as entranhas do sistema. As entranhas do sistema foram plenamente demonstradas durante até esse momento. Tá? É óbvio que isso é um desgaste absurdo e cabe ao movimento conservador, à base, cabe a cada um dos indivíduos que esteve nas ruas no dia 7 de setembro se manter fiel àquilo que os levou às ruas no dia 7 de setembro e não confundir o seu movimento com os próximos passos que um presidente da República tem de dar para manter a estabilidade econômica de um país num pós-pandemia. Eu acho que a gente tem que compreender, né? Quer dizer, o real já não está essas coisas. Todo mundo fala, ah, o preço da gasolina, que a gente vai discutir hoje. Ah, o problema é o ICMS. A gente sabe que não é, o real está fraco. E o ICMS, abaixar um pouco ajuda? Ajuda, mas o problema é a moeda fraca. Então a gente tem uma série de problemas que batem aí, que podem deixar no futuro o Brasil muito comprometido, e o presidente percebe que, pelo bem maior, ele já demonstrou quais são os problemas do sistema, é como se a sua missão tivesse cumprida. Eu não acho que cada um dos apoiadores que for capaz de fazer uma análise mais ampla de qual pode ter sido a missão desse mandato até agora, ainda que agora haja essa outra atitude, né? Não acho que as pessoas devam encarar como traição. O Bolsonaro demonstrou as entranhas do sistema, isso está tudo exposto, isso foi um aprendizado, mas o Brasil é maior do que todas esses problemas políticos que só poderão ser vencidos com décadas de paciência, Paulo.
Ô Bruna, mas você não acha, eu queria me aprofundar um pouco contigo nisso, você não acha que essa visão da situação econômica, da situação do país, não é a mesma de terça-feira? Ou seja, terça-feira o país estava na mesma situação e o presidente da República foi lá e fez.
Mas eu acho que eu não tenho dúvida que a opinião do presidente da República hoje é a mesma de terça-feira. A questão é que na terça-feira ele mostrou exatamente tudo o que ele pensa como cidadão. E por isso que todo o Brasil estava ali com ele, grande parte da população. Mas hoje ele foi obrigado a tomar a atitude de presidente da República. É assim que eu vejo, Paulo.
Serrão, como é que você vê essa situação? Não era a mesma coisa terça-feira?
Olha, terça-feira é a mesma situação, com certeza. Só que agora temos uma diferença. A história é muito dinâmica, né? Sempre assim. A gente tem que ser realista e pragmático. Não tem outra saída. Não importa agora se o presidente recuou ou arregou. O certo é que ele tem que cumprir o seu papel de presidente da República e liderar o processo de transição para o qual ele foi eleito. Desde o começo, desde a campanha eleitoral 2018, eu escrevo isso, falo sempre, que Bolsonaro era um governo de transição. E essa transição é de quê para quê? Era a transição de um regime absolutamente cleptocrático, capimunista, para um Brasil capitalista que pudesse ter uma capacidade de se crescer e desenvolver. Então, para isso seriam necessárias a aprovação de reformas e mudanças estruturais. Pois bem, o presidente agora tem que sentar com todos os poderes, ele tem que convocar essa conversa. Não interessa se vai ser pelo Conselho da República, se vai ser por uma reunião com os poderes, mas tudo tem que ser aberto, escancarado e desenhando uma pauta, que todos vão cumprir essa pauta. Porque a gente agora, a gente está numa situação que tem que pensar primeiro no interesse do Brasil. As pessoas que saíram às ruas em 7 de setembro, elas estão indignadas, ficaram muito injuriadas com o Supremo Tribunal Federal, que a gente já listou aqui, errou demais, ainda pode continuar errando, o Supremo vai ter que ceder também, mas o que interessa é, temos que melhorar o Brasil, precisamos de um país melhor, uma legislação mais sensata, com cumprimento de regras efetivas, segurança jurídica e capacidade da gente crescer e desenvolver. A única saída para isso é o presidente da República. Ele é o chefe do executivo, chefe de Estado, ele tem que liderar esse processo. Não tem outro jeito, esse papel cabe a ele, tendo agora que recuar ou arregar. Não, repito, não interessa o verbo, interessa que nós temos que resolver o problema do Brasil. Essa guerra que estava aí sendo colocada, que estava em sequência e ainda está, não tem nada resolvido, palavras não resolvem nada por enquanto, a gente pode ainda estar sob risco. Então tem que conter o risco e botar o Brasil de novo no trilho do caminho de crescimento e desenvolvimento.
São 5 horas e 29 minutos, a conversa está muito boa aqui no 3 em 1, mas tem mais. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente volta.
3 em 1.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan News.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Chegou a hora de você ter o seu SUV da Caoa Chery. Os modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 estão com condições imperdíveis. Escolha a melhor para você. Primeira parcela para o 13º salário ou tabela FIP no seu usado ou plano 100% Caoa Chery com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera, também pra quem vai, para quem passeia, pra quem morre, chega ou sai, pra quem vai à luta, para quem labuta, loja sem pra quem batalha, pra quem vai vencer, para quem procura, para quem se encontra, loja sem pra quem é tudo, simplesmente quem é, loja sem pra todo mundo, loja sem pra você, pra sempre pra tudo, loja sem pra você.
Tá explicado. Explicado.
E no próximo especial Tá Explicado, eu vou falar sobre o passaporte da vacina contra a Covid-19, que está sendo debatido em boa parte do mundo, o polêmico marco temporal na demarcação de terras indígenas e ainda sobre o que fazer para não cair em golpes cibernéticos. Então não perca, sábado às 10 da manhã, na Panflix e no canal do YouTube Jovem Pan News. Até lá!
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana, com o toque contemporâneo do Zuco Restaurante. Zuco Delivery, o novo app com o melhor da culinária italiana, agora na sua casa. Disponível grátis na sua loja de aplicativos. Baixe agora. Zuco, sempre um bom momento.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo nesta quinta-feira, são 5 horas e 33 minutos. E olha, a gente, mais cedo, antes da mudança de foco no discurso do presidente Jair Bolsonaro, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se manifestou sobre as falas de Bolsonaro durante os atos de 7 de setembro. Para o ministro, a democracia só não tem lugar para quem pretenda destruí-la. Barroso elevou o tom e reiterou que nunca foram apresentadas provas que indicariam fraude na eleição de 2018. Vamos ouvir.
O extremismo tem se valido de campanhas de ódio, de campanhas de desinformação, de meias-verdades e teorias conspiratórias que visam a enfraquecer os fundamentos da democracia representativa. E por aqui não faltou quem pregasse a invasão do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. E por fim, o autoritarismo, que é esse fenômeno que sempre assombrou o nosso continente. E uma das manifestações do autoritarismo pelo mundo afora é a tentativa de desacreditar o processo eleitoral e as instituições eleitorais para, em caso de derrota, poder alegar fraude e deslegitimar o vencedor.
Muito bem, tá aí a fala do ministro Luiz Roberto Barroso. Vou passar a bola para o nosso Jorge Serrão, justamente no sentido de entender, né, agora. Obviamente que essa fala do Luiz Roberto Barroso foi antes dessa nota, mas eu quero também ouvir seu comentário, Serrão.
Pois é, antes da nota, agora vem a nota, tudo que Barroso falou, ele foi absolutamente atropelado pela realidade. Por isso que a política não pode ser feita com o fígado e nem com a presunção intelectualoide. Ela tem que ser feita com sensatez, com sabedoria e equilíbrio. E um detalhe que eu tenho lembrado desde cedo: políticos fazem política. Ministros do Supremo Tribunal Federal, como magistrados, não têm que fazer esse tipo de declaração política. Aquele discurso de ontem do presidente do Tribunal, do Superior Tribunal, do nosso Supremo Tribunal Federal, perdão, foi catastrófico. Aquilo ali era discurso digno para prefeito de Sucupira e não para quem comanda um órgão do Judiciário, quem comanda a Corte Constitucional do Brasil. Então, é hora, o Supremo tem que fazer uma revisão de consciência e parar de fazer ativismo político, parar de judicializar ou ser conivente com a perigosa judicialização da política. A política não é feita em tapetão de tribunal. A política tem que ser feita no diálogo franco, livre e aberto, com concordância e discordância, para chegar ao consenso ou não. Mas tudo tem que ser feito às claras e não nos subterrâneos do poder, como acontece no Brasil. Então, os ministros do Supremo, depois desse recuo de Bolsonaro, eles precisam recuar 13 vezes mais que o presidente da República.
Agora, Constantino, o presidente recuou, eu não vejo motivos agora para os ministros terem um discurso mais firme, né? Será que as coisas no Brasil vão se acalmar? Como é que você vê?
Paulo, eu acho que isso é o wishful thinking, né? É sempre a postura típica dos progressistas, democratas, tucanos, na geopolítica soft power, né? Vamos chamar para um chá das cinco, mostrar boa intenção. Eu prefiro mais o estilo do Churchill, né? Que dizia que o apaziguamento nessas condições pode ser você negociar com um tigre com a sua boca dentro da cabeça dentro da boca dele, né? Então, assim, se o presidente mostrou fraqueza e não há um acordão, né? Por que que os ministros do Supremo iriam recuar? Por crise de consciência? Porque são, de fato, grandes patriotas democratas, tolerantes? Ah, conta outra, né? Então, até o Lira também já está recuando do que disse, né? Disse que decisão inconstitucional não se cumpre e agora já disse que foi mal interpretado na sua fala mais cedo. Está todo mundo arregando, pelo visto, né? Olha só, o ministro Luiz Roberto Barroso, que chamou o presidente de farsante hoje, ele resumiu assim essa fala dele que a gente acabou de ouvir. Urnas eletrônicas são seguras, eleições são auditáveis, Congresso rejeitou o voto impresso e democracia não tem lugar para quem queira destruí-la. Eu provoquei lá na página dele, né, com as seguintes perguntas e comentários. Primeiro, quem tem que achar as urnas seguras é o eleitor. Pesquisas apontam que não acha. Segundo, urnas são auditáveis? Diga isso para os tucanos, que tentaram fazer uma auditoria com especialistas e não conseguiram. Terceiro, o Congresso rejeitou? Bem, houve ingerência e pressão indevida do Supremo no Legislativo, além de que o Legislativo já tinha aprovado uma lei de autoria do então deputado Bolsonaro, que foi aprovada com folga e o Supremo derrubou como inconstitucional. E, por fim, concordo que na democracia não tem muito lugar para quem quer destruí-la, apesar de eu ser um liberal de fato e entender que mesmo quem ataca a democracia tem que ter liberdade de expressão. Mas eu pergunto, eu discordo do ministro de onde ele acha que vem a ameaça, eu acho que vem de outro lugar e que talvez ele poderia encontrar o suspeito na hora de escovar os dentes ou pentear o cabelo, mas a questão é outra. Eu pergunto se eles vão levar adiante então esse tipo de postura e perseguição, né, e censura aos comunistas, à esquerda que flerta com Venezuela, Cuba, China. Está cheio de senador e deputado aí elogiando o regime chinês, cheio, né? Pessoas pedindo revolução e ditadura do proletário, naquela manifestação que aquela emissora lá chamava de um ato democrático, enquanto que chamava os milhões de patriotas na rua de golpistas, de antidemocráticos. Né? Então, a fala do Luiz Roberto Barroso é lamentável, assim como a do Fux um dia antes, e esses ministros precisam parar de agir como políticos. Mas eu duvido muito que isso aconteça.
Bruna Torlai, o que muda depois dessa nota do presidente da República?
O presidente da República deu o exemplo, né, de sacrifício e de real patriotismo. Eu, contudo, duvido que esse exemplo será seguido por aqueles que deveriam dar o exemplo do que é ser um juiz e, na verdade, se comportam como advogados. O Barroso faz um discurso todo retórico, todo floreado, ele que tem aí o seu talento de advogado, e pela segunda vez na mesma semana dá mais uma prova de que a corte do mais alto tribunal do Brasil é apenas uma corte política. Quando a gente tem uma corte política, a democracia está em risco. Está em risco de não existir, de não funcionar. Porque se o judiciário não tem, de fato, independência, e sendo uma corte política, o que, que eles têm? Um partido tomado. Vamos lembrar o que, que é um juiz? O juiz é aquela figura que está no meio, e aí você tem um partido tomado aqui, um partido tomado aqui, e ele vai justamente moderar. Né? O juiz não é aquele que tem um partido tomado. Se ele tem um partido tomado, ele faz com que o sistema todo penda para um lado, e aí a democracia se torna inviável. Então, assim como Constantino, eu acho que se ele pensa, o Barroso, que quem não colabora muito para que a democracia ocorra não deve ficar nela, ele deve ver aí se o seu passaporte está válido ou rever, no mínimo, as suas atitudes. Porque um juiz do Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ter comportamento de advogado e usar talentozinho retórico para escrever cartinha mostrando aí para os seus aliados políticos que ele está fiel à agenda, usando vocabulário de agenda, a frase feita de agenda, slogan globalista, pelo amor de Deus, um juiz que se comporta assim não tem um pingo de autorrespeito. Então, felizmente, aí a gente tem um presidente da República que está dando um exemplo do que é ser uma figura de Estado.
Muito bem, são 5 horas e 42 minutos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial aqui no 3 em 1. Fica por aí, daqui a pouquinho a gente está de volta.
3 em 1.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
51% das 468 unidades básicas de saúde da cidade de São Paulo sofre com a falta da segunda dose da vacina da AstraZeneca. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a cidade tem em estoque apenas 34 mil doses da vacina para aplicação da segunda dose. O secretário de Saúde, Edson Aparecido, diz que o problema ocorre após o Ministério da Saúde descumprir o cronograma de entrega do lote para a segunda dose, o que provocou o desabastecimento. A secretaria calcula que sejam necessárias pelo menos 200 mil doses até sábado para completar o esquema vacinal da população. Mas Edson Aparecido afirma que não há perspectiva para que a Secretaria Municipal de Saúde receba novas doses da AstraZeneca do governo do estado, que apenas distribui os imunizantes que são enviados pelo Ministério da Saúde. Na sexta-feira, a Fundação Oswaldo Cruz anunciou que vai ficar 2 semanas sem entregar doses da AstraZeneca para o Ministério da Saúde. A paralisação temporária da entrega pode prejudicar quem está para completar aí o ciclo vacinal. Houve atraso na entrega do IFA, que é o componente usado para fabricar a vacina. O composto ele é importado da China. As próximas entregas da Fiocruz estão programadas para acontecer entre os dias 13 e 17 de setembro. A fundação informou que vai entregar 15 milhões de doses neste mês. E olha, o corpo do produtor musical Roberto Carlos Braga, conhecido como Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, foi enterrado na manhã desta quinta-feira no cemitério do Araçá, na Zona Oeste de São Paulo. Dudu morreu nesta quarta-feira, aos 52 anos, no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul da capital. Ele estava em tratamento contra um câncer no peritônio, uma membrana que envolve a parede abdominal. Mais cedo, familiares e amigos se despediram do produtor durante o velório no Funeral Home na Bela Vista. O velório começou na madrugada e foi até às 10 horas da manhã. Participaram da cerimônia apenas familiares e amigos próximos do produtor musical.
Jovem Pan News. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio. E na internet. Jovem Pan.
3 em 1.
Estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan com o nosso 3 em 1, são 5 horas e 45 minutos. E olha, a gente continuando aqui as repercussões em relação à declaração do presidente da República. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, diz o seguinte: a declaração do presidente Bolsonaro, afirmando inclusive que a harmonia entre os poderes é uma determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar, vai ao encontro do que a maioria dos brasileiros espera. Respeito entre os poderes, obediência à Constituição e compromisso de trabalho árduo em favor do desenvolvimento do país. É disso que o Brasil precisa e que vamos continuar defendendo, a fala do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. São 5 horas e 46 minutos. Girando a pauta aqui no nosso 3 em 1, o governo federal anunciou há pouco que não há mais bloqueio de caminhoneiros em rodovias federais. Segundo um boletim divulgado pelo Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal, ainda há pontos de concentração de manifestantes em 13 estados, mas sem a ocorrência de interdições. As aglomerações de caminhoneiros foram mapeadas nos estados da Bahia, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, Maranhão, Rio de Janeiro e também no Tocantins. O presidente Jair Bolsonaro fez um pedido aos grupos para que as vias sejam desbloqueadas de imediato. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, está no México e, de acordo com os advogados dele, vai se entregar às autoridades locais ainda hoje. Zé Trovão teve a prisão solicitada pela Procuradoria-Geral da República, acusado de promover a incitação de atos violentos contra o Congresso Nacional. Também na tarde de hoje, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, pediu que a Presidência da República e o Congresso Nacional forneçam informações sobre a unificação do ICMS sobre combustíveis. Na prática, ela não concedeu a liminar que o presidente Jair Bolsonaro solicitou para que o STF fixasse a alíquota enquanto o Congresso não votar a regulamentação e, ao mesmo tempo, determinasse que o Legislativo o faça em até 120 dias. Vamos repercutir esse assunto com os nossos comentaristas. Bruno Atorlai, você começa. Como é que você vê? Vou te fazer a pergunta que nós fizemos aos nossos espectadores. Você concorda com essa paralisação dos caminhoneiros?
Não, e me pronunciei antes desse programa começar hoje de manhã no meu canal independente, dizendo que, na verdade, a parte mais frágil da sociedade seria aquela que sofreria as maiores consequências. As pessoas que trabalham todo dia, ganham por dia, não têm exatamente nenhum tipo de estabilidade e fazem a compra conforme elas vão recebendo seu salário. Essas pessoas seriam as mais prejudicadas. Muita gente na base, não vou dizer muita gente, mas uma parte assim considerável na base estava louca para ir para o tudo ou nada, mas, como eu disse lá de manhã, do conforto de suas poltronas, né? Quando a gente, né, quando nós temos a possibilidade de fazer assim um sacrifício, não, para o país, tal, para resolver, é muito fácil ficar ao lado de uma situação como essa, mas a gente tem que pensar no país como um todo, em todas as pessoas que seriam prejudicadas. E os prejuízos de muitas pessoas que não estavam assim, nem um pouco preparadas, que não tem reserva, que não tem patrimônio, que não tem como se segurar durante uma paralisação desse tipo, seriam ruins, né? E é nesse sentido que eu acho que uma greve prolongada de caminhoneiros não teria sido boa. E eu acho que o presidente, mais uma vez, quando ele fez o pedido, ele demonstrou que ele entende o que é o tal do peso da cadeira.
E você, Serrão?
A reivindicação política e econômica dos caminhoneiros era absolutamente justa. Só que a paralisação deles é catastrófica. A ampliação dela seria uma tragédia para a economia brasileira. Por isso, hoje de manhã, o presidente Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, fizeram um apelo a líderes caminhoneiros para que esse movimento fosse paralisado. E acabou sendo. Hoje, agora, já não temos mais interrupções em estradas. Mas é preciso resolver essa questão séria do preço do combustível, do excesso de multas na estrada, de várias questões de pedágio. Tudo isso ainda tem que ser resolvido. O caso do ICMS, então, está sendo discutido de maneira patética. O Supremo Tribunal Federal não tem competência nenhuma para tratar desse caso. Isso aí tem que ser discutido com os secretários de Fazenda dos estados, com os governadores. Eles é que estão fazendo o ICMS estar muito alto sobre combustível e pesando no preço final, na bomba que é paga, não só pelos caminhoneiros, mas por todos nós que temos veículo automotor. Então isso aí tem que ser resolvido. Agora, de tudo isso a gente entende qual foi o teor de uma tuitada que o general Augusto Heleno, um dos assessores mais próximos de Bolsonaro, deu hoje de tarde. Ele falou para todo mundo ficar, ter a noção exata do que tem que acontecer. Ou vocês confiam no capitão Jair Bolsonaro, que teve visão e coragem para, sem recursos, enfrentar o sistema e nos dar esperança de mudar, ou continuarão atacando e devolverão o Brasil à esquerda em 2023. A Argentina está aí para provar que estou certo. Declarações do general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Constantino, você para a gente fechar.
Paulo, toda a minha solidariedade à pauta dos caminhoneiros, mas a discussão se dá sobre os métodos, muitas vezes, né? Isso é muito comum. Tem gente que já acha que a premissa é de que o sistema é corrompido a ponto de não ter mais nenhuma salvação dentro do próprio sistema. E aí, com medo de o Brasil virar a próxima Venezuela, parte para o ataque. Outra coisa, dentro dos caminhoneiros também vejo várias pautas distintas, né? São representantes ali de uma certa bandeira, mas eu não tenho dúvida que, enquanto tem alguns patriotas preocupados com esse risco a mais longo prazo, tem também gente incomodada com a conjuntura. Um preço de combustível que subiu mais de 30% esse ano, né? Uma pandemia que, com lockdown e tudo, ferrou muita gente. Então, é uma situação muito angustiante. Então, tem tudo junto aí. De novo, é indignação difusa. Mas eu não tenho dúvida que tem caminhoneiros ali com a percepção patriótica de que é preciso evitar a volta do Foro de São Paulo no Brasil, custe o que custar. Deve ser muito duro o papo hoje em dia na surdina de alguns venezuelanos, falando se ao menos a gente tivesse percebido o rumo antes e lutado para resistir, né? Então, assim, é uma discussão de métodos. Eu fui contra, assim que eu vi a notícia, eu fui contra, porque eu acho que você jogar mais fardo na economia ainda, que vai recair sobre os mais pobres, você fechar vias, é algo que pode parecer interessante, o sacrifício do curto prazo em prol de uma nobre causa, até o dia 2. Quando começa a faltar o básico na mesa do seu filho, você muda de opinião. Então, eu nunca achei isso um método muito inteligente.
Serrão, quer fazer mais alguma observação?
Não, acho que a questão é essa. Nós temos que hoje no Brasil, diante de toda essa crise que estamos enfrentando, política, econômica e institucional, ter a clareza do equilíbrio. É a hora de negociar uma agenda para colocar o Brasil andando de novo nos trilhos ou nas rodovias.
Muito bem, olha, gente, no início do programa de hoje nós perguntamos a vocês se vocês concordam com essa greve dos caminhoneiros. Vocês foram lá no site da Jovem Pan participar da nossa enquete. Nós já temos aqui o resultado. O resultado diz o seguinte: 71,8% respondeu que sim, que concorda com a greve dos caminhoneiros, e 28,2% respondeu que não concorda com essa paralisação que nós estamos discutindo justamente agora. Olha, gente, deixa eu dar um recado importantíssimo aqui no nosso 3 em 1 para você que nos acompanha no YouTube, seja no canal do 3 em 1, seja no canal da Jovem Pan News. Em primeiro lugar, deixem o like aqui nas nossas transmissões. Nós passamos aqui de mais de 50 mil pessoas nos assistindo nesses dois canais, tanto do 3 em 1 quanto da Jovem Pan News, e o like é muito importante pra gente, para que a gente aumente o nosso alcance na plataforma. Então não custa nada, deixa o like pra gente. E verifica também se você está inscrito em ambos ambos os canais aqui da Jovem Pan. O canal da Jovem Pan News está chegando a quase 4 milhões de inscritos e o nosso rumo aos 800. Não falei que a gente ia dobrar a meta? Aí, ó, rumo aos 800.775 mil inscritos nos nossos canais. Então faço aqui o pedido, verifica se você está inscrito, clica no sininho para receber todas as notificações. De segunda a sexta-feira, das 5 às 6 horas da tarde, eu, Paulo Matias, Bruna Torlai, Jorge Serrão e o nosso Rodrigo Constantino estamos aqui firmes e fortes para discutir tudo que é notícia. Gente, ponto final nessa edição, mas dá tempo de um tchau. Bruna, um beijo para você, até amanhã.
Até, Paulo. Estaremos aqui.
Tchau, Serrão. Aquele
abraço. Parabéns para nós. Dobramos a meta sem chamar a Dilma.
Vamos dobrar a meta, hein? Tchau, Constantino. Um abração para você. Até amanhã, sexta-feira.
Um abraço a todos e sempre foco nos valores e princípios, não em indivíduos.
É isso aí. Vamos nessa, gente. Muito obrigado pela audiência, gente. Agora fique com os pingos nos is aqui na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tchau.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
O retorno do Talibã após 20 anos do maior ataque aos Estados Unidos. Nesta segunda, 9:30 da noite, um debate incrível sobre o 11 de setembro de 2001, 20 anos depois. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Direto ao ponto, jornalismo verdade. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Chegou a hora de você ter o seu SUV da Caoa Chery. Os modelos Tiggo 5X, Tiggo 7 e Tiggo 8 estão com condições imperdíveis. Escolha a melhor para você. Primeira parcela para o 13º salário ou tabela Fipe no seu usado ou plano 100% Caoa Chery com recompra garantida e seguro total por nossa conta. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Olá pessoal, aqui é o Vitor Brown e eu sou um dos finalistas do prêmio Comunique-se 2021. Concorro na categoria âncora de rádio. E você pode votar acessando votação.prêmiocomunique-se.com.br. A votação vai até o dia 10 de outubro, então não perca tempo e dê o seu voto. Obrigado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jornalismo Jovem Pan.
A reportagem da Jovem Pan está 24 horas de plantão.
Desde a madrugada até o final do dia, nossos repórteres estão posicionados onde a notícia acontece para levar até você informações em tempo real.
Em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro e nas mais de 100 cidades onde estão as emissoras afiliadas à Jovem Pan, nossos repórteres estão a serviço da informação.
O microfone da Jovem Pan marca presença nos Estados Unidos e na Europa.
Todas as informações direto para você.
Na Jovem Pan, a notícia é prioridade.
Jovem Pan,
a rádio que virou TV.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e tô aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
É emoção que você quer? Então vem aqui que tem. No Máquinas da Pan, você vai saber tudo sobre a indústria automotiva, os principais lançamentos do mercado, tecnologia, todo o processo de eletrificação e também motorsport com os grandes campeões. Máquinas da Pan, todos os sábados às 10:30 da manhã no canal Jovem Pan News, Jovem Pan Esportes e também na Panflix. Espero você!
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem